Muito bem, voltamos aqui falando sobre reforma da Previdência, chamada PEC 287. Eu recebo aqui a advogada Isabela Patriota, com ela também a advogada Maiara Moraes. A doutora Isabela é especialista em direito processual civil. A Maiara também, elas vão atender na área civil, previdenciária e trabalhista, já estão atendendo, e com o escritório em frente à Câmara de Vereadores de Afogados da Engazeira. Joselito está dizendo que a tia agricultora vai fazer de 65 anos, dia 25 de março. Ela não conseguiu se aposentar como agricultora, que situação? Porque já trabalhou com carteira assinada. Qual é o caminho que se apresenta para uma pessoa nesse perfil, doutora?
Ela tem 65 anos de idade.
E vai fazer dia 25 de março, exato. Tem parte de contribuição e tem um período que ela foi segurada especial.
Olha, ela poderia requerer, junto ao INSS, a aposentadoria por idade híbrida, que é aquela que considera os dois tempos de contribuição. O tempo de contribuição como trabalhador rural e o tempo de atividade rural, propriamente dita.
Uhum.
E ainda tem a opção do amparo assistencial, hoje, né, que é o benefício de prestação continuada, o amparo assistencial. Que no caso dela, além da idade, que ela já tem 65 anos de idade, ela teria que comprovar uma renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo.
Uhum.
Então, existem essas duas opções para ela, Nil Júnior. Ou a aposentadoria por idade híbrida, ou, em última análise, o amparo assistencial.
Pois não.
É bom que se diga que o amparo assistencial tem natureza assistencial e tem um caráter personalíssimo. Então, não gera o direito à pensão por morte e o beneficiário também não tem direito ao 13º salário.
Uhum. E com a reforma vai mudar esse amparo? Tem previsão de mudança?
Tem sim. Infelizmente, para o idoso, a idade vai aumentar de 65 anos para 70 anos de idade.
Uhum.
Aí prevê a proposta que esse aumento ele será gradual. A cada 2 anos... vai aumentar 1 ano a esse critério etário.
Uhum.
Infelizmente, vai prejudicar aí a vida do trabalhador.
O Enoque de Carnaubinha dizendo que a irmã é agricultora e faz 55 em março. Vixe, para o mês, está bem pertinho. Ela vai ser atingida por essa reforma da Previdência, pergunta ele.
Não, porque ainda não foi publicada essa emenda, ela sequer foi aprovada, nem nenhuma das casas, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal.
Uhum.
E como eu falei anteriormente, ela ainda vai passar por 2 votações na Câmara dos Deputados, exigindo a aprovação de 3/5 dos parlamentares, e posteriormente isso vai se repetir no Senado. Então, ela não se preocupe. Ela vai, sim, conseguir a aposentadoria dela se ela preencher os requisitos.
Uma curiosidade. Você vai ter algumas situações em que, por exemplo, eu dei entrada na aposentadoria, né?
Uhum.
E, a partir da entrada, nesse meio tempo, mudou a regra, aprovou a reforma, vamos hipoteticamente imaginar assim. Vale a data início do meu benefício para a regra nova ou vale o dia da entrada?
Dia da entrada.
Uhum.
Dia da entrada, as regras que estiverem vigindo a essa data que irão valer. É a questão do direito adquirido.
Uhum.
A legislação previdenciária não pode prejudicar o direito adquirido nem a expectativa de direito e segurança.
Aquela história de que não pode retroagir para prejudicar ninguém,
isso,
né?
Isso.
Alô do telefone?
Alô.
Oi, quem fala?
Meu nome é Eleusa Alves, do São Brás.
Diga, Eleusa.
Olha, Juninho, eu queria falar com a doutora aí.
Tá lhe ouvindo.
Sobre a minha aposentadoria. Eu tenho 64 anos e desde os 55 anos eu não pude me aposentar por conta do salário do meu marido, que ele é aposentado pela firma.
Certo.
Aí eles alegaram que por conta do salário dele eu não ia me aposentar.
Então você...
Ela é trabalhadora rural.
Você é trabalhadora rural, é isso? Ou não?
Não, eu sou doméstica, sou de casa mesmo.
Então ela certamente tentou entrar com amparo. E porque o marido já tinha renda, não conseguiu, né?
Foi isso. Aí eles alegaram que era só quando eu completar 65 é que eu tenho um direito, se é que eu vou ter direito.
Mas a senhora é dona de casa, a senhora não...
Doméstica.
Mas é doméstica com carro. A senhora é dona de casa ou trabalha
não,
como doméstica?
Dona de casa mesmo.
Dona de casa. Vive em casa,
lá.
O marido tem benefício, não é agricultora, quer dizer, não é segurado especial. E não, nunca contribuiu com a Previdência?
Não.
Então, ela deve ter tentado o amparo e não se enquadrou?
De fato, porque exige o requisito, né, de idade de 65 anos.
Uhum.
Então, no caso dela, como ela só tem 64 anos de idade, ela não preenche o requisito. E muito provavelmente, Nilson, vai depender do caso concreto, ela também não preencherá a renda, né? Exige
isso.
Uma renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo.
Se ela então, e o marido a renda média é meio salário,
é,
né?
A renda, justamente. Aí ela, de qualquer forma, ela não se enquadrará.
O Djalma é agricultor, que eu estou estranhando essa pergunta do Djalma, é o seguinte, ele disse que é agricultor, vai fazer 65 anos em julho e tem 40 anos de contribuição. Se é agricultor, não contribui. Eu não sei que contribuição é essa que ele se refere.
A não ser que ele seja produtor rural, que esteja contribuindo sobre a comercialização da sua produção. Né?
Uhum.
Ou também ele pode ter se confundido e ter dito, na situação fática, ele tem 40 anos de atividade rural.
Uhum.
Pode
isso.
ser o caso também.
Aí, nesse caso, ele está pertinho, né?
Ah, é. No caso, qual é a idade
dele? Faz 65
dele?
Em julho.
Tá pertinho. Conseguiu o benefício, sim.
Uhum. A amiga aqui está dizendo que tem 27 anos de contribuição, não botou o nome, mas tem 46 anos. Né? Ela pergunta qual é a perspectiva para ela. É jovem, né? 46 anos.
46 anos.
E 27 anos de contribuição. A partir de quando, nessa regra atual, ela teria direito a um benefício?
Olha, no caso dela, ela vai se enquadrar perfeitamente na regra de transição. Então, digamos que fosse publicada a emenda constitucional. Ela teria que preencher aí 30 anos de contribuição se ela é segurada do RGPS, né, do Regime Geral de Previdência Social. Então, faltaria, no caso dela, mais 3 anos, não é isso? Mais 3 anos de contribuição para ela se aposentar por tempo de contribuição. Então, implementada a nova reforma, além desses 3 anos de contribuição, ela teria que contribuir mais 1 ano e meio, totalizando, então, 4 anos e meio de contribuição para ela poder se aposentar, mas segundo, isso considerando a implementação da reforma da Previdência, ainda esse ano, digamos.
Uhum.
Entendeu?
Entendi. Vamos para o telefone. Alô, do telefone...
Alô?
Quem fala?
É a Alice.
Diga, Alice.
Eu queria saber da advogada, eu vou fazer 55 anos em maio, né? Se vai me atingir essa nova lei.
Mas ela é trabalhadora rural?
Você é trabalhadora rural, amiga?
Sou agricultora.
Uhum.
Então, é repetição das perguntas anteriores. A senhora vai fazer 55 anos em maio, provavelmente, nessa data, a reforma ainda não tenha sido implementada, porque, como eu falei, tem um processo legislativo que costuma ser um pouco demorado. Então, se não houver a implementação até maio, muito provavelmente não, a senhora se aposentará conforme as regras atuais.
Ok. Vamos aqui para o Zap, tem muita questão no Zap. O Sandro Pereira, ele está dizendo o seguinte, quem trabalhou com carteira assinada e migrou como contribuinte para o MEI, quer dizer, microempreendedor individual, ele quer saber como é que vai ficar e pergunta, é verdade, Sandro, eu acho que essa daí, é verdade que estudante conta tempo para aposentadoria, ele ouviu falar essa história, então vou voltar a estudar, eu vou voltar para a escola. Mas ele tem, primeiro, carteira assinada, era carteira assinada, e hoje é microempreendedor individual, deve estar contribuindo, então
uhum.
São duas regras, né?
Não, de qualquer forma, aí ele teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição, se ele não tiver 50 anos de idade na data da promulgação da emenda, se ele não tivesse idade, ele terá que contribuir por no mínimo 25 anos e só irá se aposentar ao atingir a idade mínima de 65 anos.
Uhum.
E com relação ao estudante, né? O estudante é um segurado facultativo, então ele pode contribuir sim para o INSS, a doméstica também, e esse tempo será válido sim
Agora, a partir de
aposentadoria.
A partir de que
16
idade? 16 anos já pode contribuir.
Já pode contribuir.
Uhum. Muito bem. Então, não é a condição de estudante. Ele mesmo estudante pode contribuir individualmente.
Pode contribuir, sim.
E aí vai contar tempo. Bom dia, sou funcionária pública, tenho 27 anos de contribuição e sou portadora de 3 próteses. Quero saber se posso me aposentar com salário integral. Seria interessante dizer que ela é funcionária pública, né? O caso dela, ela teria direito a tentar uma aposentadoria por invalidez, a depender da incapacidade dela, doutora?
Olha, a aposentadoria por incapacidade permanente, no âmbito do regime próprio de previdência social, ela é proporcional, aí salvo se decorrente de acidente de trabalho.
Uhum.
Então, no caso dela, vai ser analisado o caso concreto para calcular o salário aí de benefício. Se ela puder aguardar, né, até atingir o tempo de contribuição de 30 anos e ter a aposentadoria integral, tudo bem. Caso contrário, é configurada a incapacidade permanente para o trabalho, ela terá, sim, acesso à aposentadoria segundo as regras especiais.
Muito bem. Aqui... Maria Lúcia Honorato, vou fazer 61 anos, contribuí 8 anos e alguns meses, parei de trabalhar porque fiz cirurgia de úlcera e não está dizendo aqui o que foi, não pôde trabalhar mais, depois começou a contribuir alguns meses, aí parou de novo. Pensando em uma aposentadoria de 65 anos pelo LOAS, isso é possível? Pergunta a Lúcia Honorato.
Não, com certeza, porque assim, os requisitos, como eu já falei, para o idoso é ter 65 anos de idade e ter uma renda mensal per capita por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, se ela preencher os 2 requisitos, o critério objetivo relacionado à renda e à idade, ela pode sim pleitear o amparo assistencial,
uhum.
que é um benefício de índole assistencial e personalíssimo.
Muito bem, mais dúvidas aqui. Nil, tenho 63 anos, contribuí por 20. Se eu solicitasse hoje a aposentadoria, eu conseguiria, por proporcionalidade, é o Joaquim que está falando. Contribuiu 20 anos e tem 63. Tem que ir para a continha, né, doutora?
Ele contribuiu 20 anos.
Vamos lá, tem 63, contribuiu por 20. Quer saber se cabe já... uma aposentadoria proporcional.
Vai depender da análise do caso concreto, porque a aposentadoria proporcional, nos termos em que eram prevista, antigamente, ela deixa de existir. Então, no caso dele, ele se enquadraria, se houver a implementação da reforma, para ele se aposentaria daqui a 5 anos, né? Quando ele tivesse 25 anos de contribuição e a idade que a nova reforma exige de 65 anos. Mas tudo vai depender da análise do caso concreto, ou seja, do tempo, do período em que ele passou a fazer parte do regime próprio de previdência, para eu saber... diante da análise do caso dele, da situação específica, se ele teria direito à aposentadoria proporcional.
Uhum. Nil, para quem é trabalhador autônomo, que já quiser contribuir, com que idade se aposentará? É a Lúcia de Guaraci que está perguntando, né? Para quem é trabalhador autônomo, já quer contribuir, com que idade pode se aposentar?
Olha, 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, independentemente da idade. É o que prevê o regime geral de previdência social.
Uhum.
Ou também ele poderá se aposentar por idade, ao atingir a idade de 65 anos homem, 60 anos mulher e 15 anos de contribuição.
Muito bem. Alguém aqui no Zap com dúvida? Vamos ouvir aqui o que é que você quer falar no Zap. Diga lá. Vamos lá.
Nil, bom dia, Nil. Ô, Nil, eu queria saber... se essas mesinhas, mesmo elas pequenas, que a gente vê que não incomoda a
paciente... Isso aqui deve ser outro assunto. Cadê essa aqui? Vamos lá.
Bom dia, Nil. Aqui é a Silmara. Meu pai tem mais de 30 anos de contribuição e tem 59 anos. No caso dele, qual o procedimento que ele deveria tomar?
Mais de 30 anos de contribuição, qual a idade?
59
anos. Então, se ele é segurado do RGPS, ele tem duas opções, aposentadoria por tempo de contribuição. No caso, ele teria que atingir 35 anos de contribuição, ou ele poderia se aposentar por idade. Nesse caso, aos 65 anos de idade, e o tempo de contribuição ele já tem, né? Já que tem 30 anos.
Uhum. Nil, quem tem auxílio-doença tem que pagar contribuição também? Pergunta que houve.
No caso, sobre o auxílio-doença?
Foi bem objetivo. Quem tem auxílio-doença tem que pagar contribuição. Se tem auxílio-doença é porque já é contribuinte de alguma forma, já está enquadrado no sistema, né?
Já é assegurado, né? Do regime, justamente.
Uhum. Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem é?
Aqui é Marlu.
Diga, Marluce.
Ixi, falhou. Eu tenho 50 anos e faço que nem jurado. Se tem alguma coisa, alguma complicação disso aí.
Tem 50 anos e paga...
Eu faço o CNIS Rural.
Certo, certo. O CNIS Rural inclusive ajuda na comprovação, é um documento que é emitido anualmente, que ajuda até como prova documental. Então, ela é segurada especial, tem 50 anos, certamente está ansiosa para saber se vai mudar ou não a regra, vai depender justamente do debate da proposta da reforma,
isso,
né?
Isso, justamente. Já foi debatido, inclusive.
Vamos aqui, quem mais quer falar comigo no Zap? Essa historinha aqui tá um pouco maior. Vamos ouvir aqui se é sobre o debate. Vamos pro Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Faz 5 anos que minha mãe deu a entrada na aposentadoria dela. E nunca veio a aposentadoria dela de jeito nenhum. Minha mãe deu por 55 anos a entrada na aposentadoria dela. E nunca chegou. E minha mãe deu como agricultora de roça. Em nada. Faz 5 anos que minha mãe vem se batendo pela essa aposentadoria por roça. Minha mãe não pode trabalhar porque ela tem diabetes, pressão alta, tem arritmia, tem labirinto, ela anda tonta. Tá quase cega da diabetes. Vai lá no sindicato, já foi em fórum resolver isso sobre essa questão da aposentadoria dela. A juíza decretou para ela receber essa aposentadoria e não sabe o que é que está dando enrolado, que nunca sai essa aposentadoria dela. Meu nome é Maria de Lourdes, moro na rua José Queiroz, número 29. Eu acho que isso que eles estão falando aí é uma grande mentira, porque minha mãe já era para estar recebendo a aposentadoria dela por 55 anos. E ela não recebeu, faz 5 anos que minha mãe vem rodando, rapaz. Minha mãe tem o quê? 60 anos agora. E nada. Nada de essa aposentadoria dela sair. Eu também estou nessa mesma questão. Eu fiquei viúva, tenho duas filhas, uma de 5 anos e uma de 3, e estou rodando atrás de uma pensão para minhas filhas. Aí agora o que é que ele diz lá no INSS? Que eles deu direito a quem tem 45 anos. Eu tenho o quê? 20, 28 anos, eu posso fazer o quê, né? Mas eu tenho duas crianças e às vezes não posso nem trabalhar porque eu tenho minhas duas filhas, né?
Tem muita coisa aí que está... Alguma coisa aconteceu para ela não conseguir o benefício no tempo certo aí, né, doutora?
Isso. Deu a entender, né, que ela fez o pedido administrativo no âmbito do INSS, foi negado, ela ingressou com ação judicial. Então, só analisando o caso concreto, porque se tivesse havido a concessão judicial da aposentadoria, esse benefício já teria sido implementado. Então, muito provavelmente, não houve a concessão por alguma razão, seja a questão da idade, seja a qualidade de agricultor, como foi devidamente comprovada, ou porque não preenchia a carência de 15 anos. Então, assim, tudo vai depender da análise do caso dela, entendeu? Mas ela pode requerer novamente o pedido dela, requerer novamente a aposentadoria, fazer um novo pedido administrativo.
E sem falar que se estiver insatisfeita administrativamente, pode, havendo brecha, tentar o caminho jurídico, né? Algumas pessoas acabam fazendo no fim das contas, né?
Mas a jurisprudência exige, para a concessão de benefícios previdenciários, que haja o prévio requerimento administrativo.
Tem que cumprir as etapas primeiro no INSS.
Justamente. E no caso da pensão dela, aí a gente vai ter que analisar também o caso dela. A gente precisa entender se o falecido, o esposo dela era segurado do regime geral de previdência social, qual a categoria Então, digamos, se era trabalhador rural, a gente tem que entender o caso concreto.
Muito bem.
E, de fato, como ela falou, né, 45 anos, a partir dessa idade é que a pensão, segundo as normas atuais, passa a ser vitalícia. Mas, independentemente da idade, existe o direito à pensão. Existe o direito à pensão.
Muito bem. Eu quero pedir às pessoas, dizer que as ligações estão encerradas, o Zap também não vai dar tempo de atender todo mundo e depois a gente pode ver um outro momento aqui com a doutora Isabela, com a doutora Mayara para responder. Tem uma questão aqui que me chamou a atenção. Nil, eu queria saber da advogada o seguinte. Minha mãe é viúva há 9 anos. Né? Desde que meu pai faleceu, ela era aposentada por invalidez. Ela tinha deficiência visual, então ficou com medo de tentar aposentar. Ela ficou com medo de tentar uma aposentadoria, no caso a pensão, né? E perder a aposentadoria por invalidez que ela já tinha. Ela tem 85 anos, ela era casada, tem prova documental, porque era casada na igreja, relação estável de mais de 50 anos, e quer saber se pode tentar também um outro benefício por ser viúva.
Com certeza. Há a possibilidade de acumulação dos dois benefícios, da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte.
Tem uma irmã que está fazendo radioterapia, diarista, está sem poder trabalhar. Ela tem direito ao benefício, ela contribuiu 5 anos e hoje é diarista.
Repete, por gentileza, Nil.
Ela faz radioterapia, quer dizer,
certo.
Faz tratamento de rádio e é diarista, contribuiu 5 anos com a Previdência.
5 anos. Então, eu tenho que analisar se ela perdeu ou não a qualidade de segurada. Então, no caso, 5 anos. Ela contribuiu 5 anos, sim, mas... Ela contribuiu os últimos 5 anos. Qual é a situação concreta? Porque pode ter ocorrido a perda da qualidade do segurado. Aí ela não vai ter
contribuiu
direito ao auxílio
doença. Parou um tempo, né?
Digamos que ela contribuiu 5 anos e passou mais 5 sem contribuir. Então, nesse caso, ela perdeu a qualidade do segurado e não terá direito ao auxílio doença ou à aposentadoria por invalidez. Então, novamente, é preciso analisar o caso concreto.
A Andresa, com a dúvida, moramos no sítio, meu esposo é mototaxista, ele pode contribuir para a Previdência? Pergunta a Andresa. Eu acho que ela deve estar
com
na
certeza.
Dúvida, acontece muita dúvida assim. Eu fico tentando me aposentar como agricultor e não tenho, porque quem contribui passa a assumir uma condição de contribuinte para o regime da Previdência. O mais recomendável começar a contribuir, na sua opinião?
Se ele não exerce a agricultura, sim.
Até para ficar cobertado,
até
né?
Até para ficar cobertado, porque é preciso que tenha a qualidade de agricultor, que de fato exerça efetivamente a agricultura. Se ele é mototáxi, então o ideal seria, na verdade, assim, ele deveria contribuir de forma autônoma para o INSS, para garantir a aposentadoria dele.
Principalmente
porque muito provavelmente, como agricultor, embora ele tenha domicílio na zona rural, ele não irá conseguir.
E para ele, ainda mais que é mototaxista, que é uma profissão que envolve riscos, né? Cristina Silva tem 40 anos. Ela ainda tem chance de contribuir como dona de casa para uma futura aposentadoria? 40 anos dá para começar?
Dá sim. Ela pode, no caso, contribuir por 15 anos e pleitear quando ela tiver com 60 anos de idade e a aposentadoria dela por
Muito
idade.
Bem. Vamos à última pergunta, ligações encerradas, tempo também estourado. Diga lá você no Zap.
E aí, Michele, Claudemir está falando aí, o rapaz esteve aí hoje aí fazendo a denúncia aí.
Ah, aqui é outra história. E ele ficou mandando, pedindo, apontando que era para ler, eu pensando que tinha relação com o debate. Aqui a pergunta é a seguinte, meu pai tem 50 anos, ele tem direito quando chegar a 60 ou a 65 anos para aposentadoria?
Aí,
aquilo que a gente já falou, né?
É, o que a gente já falou. No caso da aposentadoria por idade, aos 65 anos.
Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito a participação aqui da doutora Isabela Patriota, especialista em direito processual civil e também direito previdenciário. A Mayara Moraes, que é advogada. A Mayara, eu vou pedir de novo para reforçar. Inclusive, eu estou vendo aqui o Bruno. Isso aqui é a fachada do escritório de vocês. Ficou muito bonita, viu? Parabéns.
Obrigada.
Isso é culpa de Bruno Chateaubriand, é? Olha aí.
Nosso amigo Ricardo, né?
Ah, Marques, o Ricardo cuidou também.
Ricardo Marques, ele fez a logomarca.
Sim, sim.
E Bruno Chateaubriand
fez
a
arte aí.
Brilhante.
Ficou muito legal. Isso aqui é 3D, deve ser... Isso aqui é pulado ou é pulado, né?
Ele é... São as letras soltas, né?
Uh-huh.
A gente
isso.
Mandou fixar.
Muito bem. E... Tem telefone de contato lá já, Mayara, para quem quiser ter acesso ao escritório?
Sim, o meu telefone é 99952 2622. Uhum. E da doutora Isabela?
É, o meu telefone é 9951-3939, acrescento 9 aí no início.
Uhum. Muito bem, olha, quero agradecer, né, parabenizar pelo trabalho, sempre bom ver jovens profissionais chegando com... É, já com tanta firmeza no debate dos temas, e dizer que a gente está à disposição. Certamente vocês vão voltar outras vezes aqui a levar em consideração a quantidade de demandas dos nossos ouvintes. Há sempre muita dúvida. É, a gente falou do aspecto técnico da reforma previdenciária. Essa semana a gente debate o viés político. Vem um pessoal para cá que é contrário à CUT, os movimentos sindicais estão fazendo várias mobilizações, e aí já é um debate no âmbito político dessa reforma. Isabela, muito obrigado, sucesso para você, tá?
Obrigada, Nil Júnior, obrigada a todos os ouvintes e até breve. Tenha
obrigado.
Um excelente dia.
Obrigado, Mayara, valeu.
Obrigada e agradeço o espaço.
Muito obrigado, final do debate.
O debate das 10.